Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Sejam muito bem-vindos à nossa emissora, a Morada do Sol FM. Muito bem-vindos também ao nosso programa, ao Morada no Campo, que é um programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma, bem no seu horário de almoço, bem no horário do corre-corre, né, de pegar as crianças na escola, de levar as crianças para a escola também. E eu tenho recebido muitos feedbacks de pessoas que gostam de ouvir o nosso programa enquanto estão no carro, né? Às vezes está na porta da escola esperando o filho, está ouvindo o programa. Eu agradeço de coração a sua audiência, agradeço a sua preferência. Muito obrigado por estar conosco, tá bom? Hoje nós vamos falar de suínos, vamos falar dos leitõezinhos. A minha entrevistada é a Brenda Marques, que é gerente técnica de suinocultura da MSD Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista é a saúde intestinal dos suínos e os impactos na produção e no bem-estar desses animais. E você está ligado no 14º Workshop GAPS, que acontece nos dias 20 e 21 de agosto no Teatro Lauro Martins, em Rio Verde, Goiás? As vagas são limitadas. São palestrantes de renome nacional e internacional, como, por exemplo, a jornalista Kellen Severo. A Kellen dispensa apresentações, né? Mas é uma jornalista especializada em economia e em agronegócios. É reconhecida pelo LinkedIn como Top Voice em agribusiness e também em economia. A Kellen já foi premiada 10 vezes pelo trabalho que ela desenvolve como jornalista do setor agro. Acumula já 14 anos de experiência em agronegócios, com passagens pelo Canal Rural e também pela HBO. Ela é pós-graduada em economia pela FIP-USP, estudou Direito do Agronegócio no INSPER e Economia Comportamental na FIA. Então não precisa de falar mais nada, né, gente? A Kellen é isso tudo e ela faz o programa A Hora H do Agro. Ela estará em Rio Verde no 14º Workshop GAPS, que acontece, então, dias 20 e 21 de agosto no Teatro Lauro Martins. E se você não se inscreveu, você pode acessar gapscna.agr.br e fazer a sua inscrição para participação presencial ou então para a participação online. Toda segunda-feira, Douglas Mistura, especialista em gestão estratégica no agro, nos fornece dicas no Minuto Agrovision.
Minuto Agrovision. Dicas de gestão estratégica no agro, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
A agricultura é o pilar da economia brasileira. O agronegócio é o pilar da segurança alimentar. Mas para que a terra continue a prosperar e o seu trabalho seja recompensado, o planejamento agrícola e um orçamento completo são ferramentas indispensáveis. Imagina a sua fazenda como um avião, sem um plano de voo detalhado. O comandante pode se perder. Nesse sentido, o planejamento agrícola é o seu plano de voo. Ele define as metas de produção, as culturas mais adequadas para o solo, o clima, as melhores épocas de plantio e colheita, e as estratégias para mitigar riscos como praga, doenças e variações climáticas. Um orçamento completo é um mapa financeiro da sua operação. Ele detalha todos os custos, desde a compra de sementes, fertilizantes, mão de obra, transporte. Ao controlar estas despesas e projetar receitas, você consegue identificar gargalos, otimizar recursos, tomar decisões mais assertivas e garantir que o seu negócio seja lucrativo e sustentável a longo prazo. Não deixe que a incerteza ou a sorte ditem o futuro do seu trabalho. A DM Agrovision está aqui para lhe ajudar a subir mais esse degrau essencial na gestão agrícola, desde a elaboração de um orçamento completo até a implementação da governança. Com organização e conhecimento, você estará mais preparado para enfrentar os desafios do campo.
Você ouviu Dicas de Gestão Estratégica no Agro, no Minuto Agro Vision, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
Na DM AgroVision, o futuro da sua empresa rural está em boas mãos. Com anos de experiência, aliamos tradição e inovação para oferecer soluções estratégicas que garantam a sustentabilidade, o desenvolvimento e a transição eficaz de lideranças. Transformamos desafios em oportunidades, com diagnósticos precisos, planejamento estratégico e mentoria para líderes e sucessores. Construa um legado sólido e preparado para o amanhã. Entre em contato pelo WhatsApp 649-9614-5288. DM AgroVision. Seu legado em boas mãos.
Agora José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
Pílulas do agronegócio com José Luiz Tejon.
Olá pessoal, a bronca com o IOF, Imposto de Operações Financeiras, ficou generalizada. E sem dúvida alguma, é uma ideia que não se sustenta, porque afinal de contas não dá para querer cobrar mais imposto para pagar despesas crescentes mal administradas. Significa que temos pela frente a necessidade de um planejamento estratégico que realmente faça o PIB brasileiro crescer. Isso vai exigir investimentos, tecnologia, administração, desburocratização, muitas coisas fundamentais para o crescimento do país. Querer, na verdade, resolver o problema orçamentário com o IOF não tem sentido. E o agronegócio está todo unido e reunido contra essa ideia, que significa um verdadeiro tiro no pé. Só vai prejudicar quem está produzindo. Até a próxima!
Antônio Resch nos fala sobre o mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá! Com o crescimento da produção de carne suína e de aves, o Brasil manterá estável a produção de proteínas animais em 31 milhões de toneladas neste ano. Os criadores de suínos deverão colocar no mercado 5 milhões 560 mil toneladas do produto, 4,4% a mais do que no ano anterior, um novo recorde. Já quanto às aves, serão 15 milhões e 460 mil toneladas de carne, outro recorde, crescimento de 1,5% na comparação com 2024. Para a carne bovina, estima-se uma queda na produção, com a redução do abate de fêmeas. Segundo a Conab, o total a ser produzido será de 10 milhões e 520 mil toneladas. O mercado interno terá o abastecimento garantido com esses três tipos de proteína animal. Por outro lado, as exportações deverão ser maiores. No caso dos suínos, estima-se um crescimento de 9,7%, 1 milhão 450 mil toneladas. Para a carne de frango, devido ao problema da gripe aviária, deverá ser embarcado o mesmo volume do ano anterior, 5 milhões 130 mil toneladas. E 4 milhões de toneladas de carne bovina rumarão para o exterior.
Tô indo pro intervalo comercial. Já, já estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. A minha entrevistada de hoje é Brenda Marques, gerente técnica de suinocultura da MSD Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista será Suínos, a saúde intestinal e os impactos na produção e no bem-estar. Brenda, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui.
Muito obrigada, Divino. Uma boa tarde a todos. Estou muito contente com a oportunidade de falar sobre um tema tão relevante na suinocultura.
Com certeza, um tema de extrema relevância. Me fala da sua formação, quem é a Brenda e quem é a MSD?
Eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Embora seja paulista, fui estudar lá com os gaúchos. Tive a minha graduação toda no Rio Grande do Sul, com o meu mestrado também em clínica e sanidade de suínos. E estou há 12 anos na MSD Saúde Animal, atualmente como gerente técnica da área de suinocultura. E a MSD Saúde Animal, falar um pouquinho sobre a nossa missão, né? A missão da MSD é melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas e dos animais. através de desenvolvimento de vacinas, soluções tecnológicas, produtos inovadores para toda a cadeia de médicos veterinários, pecuaristas, produtores e todos os envolvidos na cadeia de saúde animal. A MSD investe em torno de 20% do seu faturamento em desenvolvimento de novos produtos. Então, é uma empresa que investe muito em soluções que possam agregar valor para o mercado de saúde animal.
Bom, agora devidamente apresentados, né? Vamos ao nosso tema de hoje. Vamos falar dos leitõezinhos, né? Como é que se forma a microbiota intestinal dos leitões logo após o nascimento, Brenda?
Divino, a microbiota intestinal do leitãozinho, ela se forma logo no momento que o leitão nasce, que ele passa através do canal vaginal da fêmea no momento do parto. Então, ali naquele momento, ele já começa a ser colonizado por micro-organismos, tá? Isso é o efeito da natureza, né? Então, ele começa a sua colonização logo após o nascimento e logo após ali os primeiros contatos com o ambiente. Então, nesse momento, o sucesso dessa colonização intestinal vai depender do quão limpo, né, da quantidade de bactérias patogênicas e benéficas que esse ambiente apresenta. Esse é um ponto crucial, tá? Então, se esse ambiente estiver contaminado, nós vamos ter uma colonização com bactérias ruins e, consequentemente, quadros, principalmente de diarreia, pós o nascimento, tá? Então, o que a gente busca é um equilíbrio para que esse animal ele tenha uma tolerância imunológica. Ele comece a desenvolver, a preparar o seu ambiente, o seu sistema imune, começa a reconhecer esses patógenos que estão ali, mas de forma equilibrada. Então, é uma coisa que tem que... É como se fosse uma orquestra que precisa ser realmente, né, muito bem equilibrada para que esse animal ele não adoeça. E uma coisa que a gente vê acontecendo em muitas granjas é o uso de antibióticos preventivos, logo no primeiro dia de vida. E isso é muito ruim para essa formação de microbiota intestinal. Porque ao passo que esse antibiótico ele ataca as bactérias ruins que possam estar ali, mas ele também vai atuar sobre as bactérias boas. Então nós vamos ter uma disbiose, né? Um desequilíbrio nessa microbiota por esses antimicrobianos preventivos. Então, o ideal é que a gente evite, né, utilizar antibióticos nos primeiros dias de vida do suíno.
E como é que começou essa cultura do uso de antibióticos já logo aí no primeiro dia de vida dos leitões?
Ah, essa cultura é antiga, Divino. É uma cultura antiga. A gente tem muitos desafios. A gente sabe dos desafios de instalação, os desafios de fluxo de produção que nós temos nas granjas hoje. A maioria das granjas não consegue dar um vazio sanitário, né, adequado, que é retirar os animais, limpar adequadamente as instalações, para que essa instalação ela realmente esteja com o mínimo possível de patógenos no momento do realojamento desses animais. Então, isso na suinocultura é um grande problema, né? A gente tem situações de desafio nesse sentido. Então, o que acontece muitas vezes é o uso ali de ferramentas como antibióticos para prevenir possíveis infecções que possam ocorrer. Mas eu sempre falo, a gente precisa trabalhar na prevenção. Na prevenção. E a prevenção da maternidade para o leitão que nasce é o colostro. Eu falo que é a primeira vacina. E o colostro, ele oferece, além da imunidade para esse leitão, porque o leitão nasce sem imunidade nenhuma. Ele nasce totalmente...
É igual um bebezinho, né, Brenda?
Um bebezinho que precisa nascer, que você tem que pôr ele para mamar. Nas primeiras 6 a 8 horas é o período de máxima absorção de imunidade desse leitão. E aí o que acontece? Ocorre uma ausência dessa colostragem adequada. E o colostro, essa é uma informação que muita gente às vezes não sabe, o colostro, além dele fornecer energia, ser uma fonte de alimento e ser uma fonte também de imunidade importante para esse leitão, ele ocorre a maturação intestinal através de células, de componentes presentes no colostro. Então, para essa formação da microbiota, né, e de toda a estrutura intestinal desse leitão, o colostro, a ingestão adequada de colostro é fundamental. Olha que interessante.
Bem interessante mesmo, relevante. Me conta uma coisa, quais são as funções da microbiota no desenvolvimento do trato gastrointestinal? Porque, conforme você disse, esse leitãozinho, ele vai nascer, ele está indefeso, né? O corpinho dele está indefeso, ali tem que começar a acontecer as coisas, o contato com essas bactérias, né? Para que comece a haver uma defesa aí, tem as bactérias boas e ruins, né? Explica para a gente isso aí, por favor.
Bom, o intestino, eu falo que ele é uma peça fundamental para a saúde como um todo. O intestino, ele concentra cerca de 70% das células linfoides, células imune do organismo do suíno. Então, o intestino, além de ser uma barreira, ser um mecanismo de absorção de nutrientes, digestão e absorção, ele é uma barreira imunológica. O intestino é uma barreira imunológica. Por isso que, quando nós temos problemas relacionados à microbiota e desenvolvimento de patologias, né, intestinais, principalmente, nós temos uma piora no estado geral de saúde desse suíno. E essas bactérias que estão ali colonizando, elas vão causar quadros, diferentes quadros inflamatórios, quadros de lesões intestinais, que vão ocasionar perda de desempenho, conversão alimentar, mortalidade e redução do crescimento daqueles animais. Então, a microbiota nesse contexto de saúde intestinal, de integridade intestinal, é fundamental para que a gente tenha um suíno saudável e produtivo. E isso ocorre nos primeiros dias de vida. O sistema, a maturação do sistema imune do suíno, ela ocorre nos primeiros 21 dias de vida. Então, nesse período, o que nós temos que fazer é maximizar colostragem, ingestão de leite da porca, garantir ambiência para esse leitão na maternidade adequada, né? E minimizar o uso de antibióticos nesse período, para que essa microbiota benéfica, ela se forme da melhor forma possível.
Quando você fala de ambiência adequada, o que você quer dizer com isso?
Perfeito, eu quero dizer temperatura adequada, baixa umidade, principalmente temperatura adequada dentro da sala de maternidade. O leitão, ele nasce com uma necessidade térmica muito elevada, né? Ele nasce necessitando de 32, 34 graus de temperatura. Então, se esse leitão, ele passa frio, o frio é um fator de imunossupressão importante. A primeira coisa que você vai ver num leitão que passa frio é diarreia. É a primeira coisa, você tem um quadro de diarreia pós-frio. Então, nós temos que garantir um ambiente limpo, seco, né? Bem desinfetado e que seja um ambiente que tenha uma ambiência, né? Uma temperatura, pouca ventilação em cima do leitão para que ele não passe frio, realmente.
Vamos fazer um intervalo comercial? Já, já a gente volta, Brenda.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv, você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada.
Hoje eu estou conversando com a Brenda Marques, que é gerente técnica de suinocultura da MSD Saúde Animal, e estamos falando sobre a saúde intestinal dos suínos e os impactos na produção e no bem-estar desses animais. Existe uma competição entre as bactérias do bem e as bactérias do mal?
Existe. Elas estão ali, uma lutando, né, contra a outra para sobreviver. Esse é o mecanismo. Quando esse suíno ele nasce, ele consegue ser colonizado, né? Isso a gente tem uso, por exemplo, de probióticos, né, na suinocultura, que nada mais é do que colonizar esse leitão com bactérias benéficas. É como se elas chegaram na frente, elas chegam na frente. Então as bactérias benéficas chegam na frente do que as bactérias ruins. Se você tem uma colonização precoce por bactérias patogênicas, você cria um desequilíbrio, você reduz a colonização de bactérias boas. E tem um outro ponto, quando a gente trabalha em prevenção, por exemplo, tem um exemplo clássico, que é a ileite. Tá? A Lawsonia intracelulares é uma das principais bactérias que causa problema entérico na fase de terminação. E está comprovado que quando você controla essa bactéria no intestino, porque na maioria das vezes ela está presente no intestino de forma subclínica, você não enxerga o sinal clínico da diarreia, mas ela está causando, e essa é a pior bactéria, porque ela causa problema, impacto na produtividade, sem causar muitas vezes sinais clínicos.
É estranho isso. Para mim, é muito estranho de entender isso. Eu queria que você explicasse isso, porque como que não tem sinais? Como é que é isso?
Exato. Muitas vezes você tem quantidades de bactéria que não são quantidades elevadas a ponto de causar, por exemplo, um quadro clínico. E na maioria das vezes, essa ração que o animal está consumindo, ela tem medicação. Então isso mascara. A bactéria está lá.
Certo.
Ela está causando ali quadros mínimos inflamatórios, ela está ali causando impacto na absorção, porque essa bactéria ela causa um impacto importante na absorção de nutrientes, mas muitas vezes numa carga bacteriana de baixa a moderada, que não é capaz de causar sinais clínicos evidentes. Contudo, causa impacto zootécnico, causa perda de desempenho. E aí, quando você controla essa bactéria, você acaba criando todo um ambiente, né? Um ambiente intestinal mais favorável a outras bactérias benéficas. Então, é como se você produzisse um ambiente que, para bactérias patogênicas, por exemplo, ele não fosse um ambiente mais interessante, né? Então, bactéria, eu sempre falo, bactéria patogênica favorece bactéria patogênica. Então, quando você controla de forma eficaz essa bactéria no intestino, você gera um quadro de saúde intestinal de forma total. Você melhora a saúde intestinal desse animal.
Vamos trazer alguns exemplos na prática, porque eu acho que quando a gente deixa tudo bem didático, fica melhor as pessoas entenderem, né?
Com certeza.
Quais medidas de manejo ajudam a preservar essa diversidade microbiana do intestino? Vamos falar bem facinho para todo mundo entender.
Perfeito. Primeira coisa é colostro, tá?
Certo.
Colostro, o leitão precisa nascer e mamar o colostro.
Ok.
Segundo ponto, limpeza e desinfecção das instalações. Então, isso é um ponto que não é inegociável.
Isso pré-parto?
Pré-parto, isso. Antes da matriz entrar na sala de maternidade, ela tem que encontrar uma sala limpa e desinfetada. Assim como em todas as outras instalações. Instalação de creche, instalação de terminação. O suíno, ele vai caminhar, né? Ele vai para diferentes etapas. Então, ele precisa ter limpeza, higiene, né? E isso a gente só consegue através de boas práticas de produção. Boas práticas de manejo.
Aquele ambiente, então, cheio de fezes, aquilo ali é terrível.
É terrível. A gente precisa ter limpeza. Então, ter rotina dentro das granjas de limpeza das baias. É, limpeza. A gente tem uma coisa, Divino, que é formação de gás, né? é muito gás nas instalações. Então a gente precisa controlar esses gases. Então favorecer uma ventilação adequada dentro das salas. Então assim, é garantir um fluxo de produção adequado. Para você ter aquele lote que nasceu, que vai para a creche, que vai sair. Você não ter mistura de diferentes lotes. Sabe? Ter aquela sala que você tem animais novos e animais velhos dentro da mesma sala.
Certo.
Isso a gente deve evitar. Para a gente diminuir essa propagação de doenças. Então, assim, basicamente é isso. É biosseguridade, né? Todos os mecanismos de biosseguridade para a gente impedir a entrada e a propagação de doenças dentro da granja. Investir em limpeza e desinfecção adequada, boa ambiência para os animais e começar lá na maternidade com uma boa ingestão de colostro.
Tá, deixa eu falar agora de vacinação. Qual que é a relação direta entre vacinação e a saúde intestinal dos suínos?
Excelente, a saúde, hoje nós temos vacinas, né? A função da vacina é gerar imunidade. Gerar a produção de anticorpos, imunidade celular. Nós temos vacinas que são realizadas nas porcas, tá? Um exemplo, para prevenção das diarreias neonatais, que ocorrem logo nos primeiros dias de vida. Então, a gente vacina a fêmea, por exemplo, contra Escherichia coli, Clostridium, rotavírus, para que a fêmea passe através do colostro imunidade para esse leitão.
Em que momento que essa fêmea vai ser vacinada?
Muito bem, ela vai ser vacinada por volta dos 65 dias de gestação, a primeira dose, a segunda dose com 85 dias de gestação. Certo? Isso para leitoas de reposição, a gente sempre faz duas doses, né? Que é a prima vacinação. E aí, para as matrizes, apenas uma dose de reforço com 85 dias de gestação. Então, esse é um protocolo
tudo,
padrão.
Tudo isso é numa vacina só ou são várias vacinas?
Não. Existem vacinas que conferem proteção para esses três patógenos. Rotavírus, tipo A, Clostridium perfringens, tipo C e Escherichia coli. Então, Divino, essa é a primeira vacina que o leitão recebe. Porque os problemas de diarreia neonatal são muito frequentes. Então, esse leitão precisa ser vacinado. Mas a vacina não faz milagre, né? Esse leitão tem que mamar e a gente precisa ter uma microbiota ali ambiental que seja favorável, né? Não posso ter uma pressão de infecção no ambiente muito grande. Porque você vai ter um leitão que não vai ter. O sistema imune dele não consegue competir, né? Com o ambiente extremamente contaminado. Outro exemplo de vacina que nós temos, nos últimos anos, cresceu muito a utilização, foi a vacinação contra a ileite. Então, que é hoje uma das principais doenças entéricas na fase de crescimento e terminação.
Vamos explicar aí como é que é essa ileite, quando que ela acontece, como que ela acontece, por que que ela acontece, traz um panorama dessa doença para a gente entender.
Vamos lá, essa doença eu gosto de falar dela. A ileite, como o nome dela já fala, ileite, é uma doença entérica que acomete principalmente a porção do íleo, tá? A última porção do intestino delgado, duodeno, jejuno, íleo, ok? O que, que a gente vai ter nesse íleo? Nós vamos ter uma proliferação de células intestinais imaturas. Olha o que essa bactéria faz. Ela causa uma proliferação de células que não têm capacidade de absorver. Elas não estão prontas ainda, elas são imaturas.
Ah, entendi.
É normal você abrir o intestino de um suíno e você ver ele cheio de preguinha. Todo duro, grosso, sabe? Muitas vezes até com sangue. A gente pode ter uma forma aguda da doença onde você tem sangue presente nas fezes, tá? Então, ela causa essa proliferação de células imaturas. E qual que é o impacto disso? O animal ele vai absorver menos nutrientes. Então, é um impacto direto no ganho de peso e na conversão alimentar. Direto. Então, nós temos três apresentações dessa doença. Apresentação aguda, com sangue. apresentação crônica, onde o animal apresenta aquela diarreia crônica, parece um cimento, uma coloração de cimento, sabe?
Uhum.
Na fase de crescimento e terminação. Lá pelos 90 dias de vida, normalmente você pode começar a ver esse problema no campo. Lá pelos 90 dias de idade para frente, tá? E a gente tem a forma subclínica que eu comentei, que é aquela forma que você não vê sinais clínicos. Mas ela está roubando o desempenho. E isso foi uma quebra divino de paradigma muito grande. Porque ficou comprovado, através de inúmeras pesquisas, que a forma subclínica, ela impacta o desempenho dos animais. Muitos produtores, quando iniciaram a vacinação, iniciaram em caráter de teste. Porque a primeira coisa que a gente recebia era: eu não tenho ileite, eu não estou preocupado com esse problema. E aí, quando você iniciava uma vacinação por um período, era notório o quanto a performance desses animais melhorava.
Vou fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa ou até de jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes, sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794. Vou repetir. 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa e ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. A Brenda Marques, que é a minha entrevistada de hoje, está falando sobre a saúde intestinal dos suínos. E quais são os impactos na produção e também no bem-estar desses animais? Existe resistência a essa vacinação por parte dos produtores ou não? Já é algo que eles assimilaram que tem que ser feito?
Sim, eu acho que é algo que foi assimilado, tá? No início houve uma resistência, né? Mas eu acredito que nós avançamos muito no controle dessa doença. Mais de 60% dos suínos produzidos no Brasil hoje são vacinados contra a ileite. Então, é uma doença que ela está sendo encarada de frente, né? De frente. E os produtores têm visto, né, o impacto, enfim, os benefícios. Inclusive, com a possibilidade de reduzir antibióticos na ração. Você vacinar os animais e poder reduzir antibióticos que você estaria utilizando para a prevenção dessa bactéria, você consegue reduzir isso?
Bom, por um lado, a gente tem que comemorar, porque 60% é um número alto. Por outro lado, a gente tem que se preocupar, 40% também é um número alto.
Sim, sim. Eu acho que isso é algo gradativo que vem crescendo. A gente tem uma outra bactéria que é a Salmonella. Eu não poderia deixar de mencionar essa bactéria. É uma bactéria importante na suinocultura.
Aliás, também, eu já ia te perguntar exatamente isso. Além da ileite, que outras doenças entéricas podem ser prevenidas pelas vacinas?
Perfeito. Além das bactérias, dos patógenos neonatais que eu comentei, rotavirose, né? Rotavirose, Escherichia coli e Clostridium perfringens tipo C. São doenças de maternidade. A gente tem vacina para isso. Nós temos vacinas para salmonela também. Tá? Além de vacinas para ileite, tem vacinas orais, via água, né? Para a salmonela. Tá? Então, e as vacinações, de forma geral, elas estão ganhando cada vez mais utilização dentro da suinocultura. É algo interessante de se ver. As pessoas estão mais abertas a falar sobre o tema, a entender mais sobre o tema. Isso é uma mudança que está ocorrendo. Ainda precisamos evoluir mais? Sim, precisamos. Mas eu creio que a gente está avançando bastante no controle de doenças. A gente melhorou, eu não posso deixar de mencionar, a questão de diagnóstico. Porque a gente só consegue aumentar a vacinação, enfim, entender melhor os impactos que essas doenças todas causam através de diagnóstico. Então, as ferramentas de diagnóstico, um exemplo para a Lawsonia, melhoraram muito nos últimos tempos. Hoje você consegue entender aonde esse animal ele está se infectando, qual é o grau de carga de Lawsonia presente nas fezes que ele está excretando.
Que ferramentas são essas que você citou aí? Quais são elas?
Nós temos duas ferramentas principais. Temos a técnica de PCR quantitativo, que é uma técnica molecular, onde você vai detectar o DNA, né? O material genético da bactéria. E nós temos a citometria de fluxo, ou outras técnicas sorológicas que vão detectar anticorpos. Então, nós conseguimos entender em que momento esses animais estão se infectando e produzindo anticorpos. Então, dependendo do objetivo, você pode lançar mão ou de um PCR de fezes, que você vai coletar fezes dos animais em diferentes idades, para entender qual é a excreção de Lawsonia, ou você pode coletar sangue também, de um número X de suínos em diferentes idades. É um panorama que a gente fala, é um monitoramento sanitário. É uma foto. Tá? Você coleta 15 a 20 animais, por exemplo, em 3 a 4 idades, e aí você consegue entender qual que é o perfil de anticorpos. Em que momento que esse animal ele está se infectando e produzindo anticorpos. Então você consegue ter uma...
Então isso é feito por amostragem. Então.
Por amostragem, corretamente. Tá? Então tem diagnóstico e ferramentas hoje para os produtores, para eles investigarem melhor o sistema de produção.
Tá, aí eles fazem, usam essas ferramentas e tal, e aí quais são os critérios que eles vão utilizar para definir os protocolos vacinais?
Perfeito, eles vão utilizar o seguinte critério, eles vão entender qual que é o grau de desafio, tá? Qual é o grau de desafio que eu tenho presente dentro da minha granja? A Lawsonia é uma bactéria nossa. Em vários estudos de soroprevalência, né, estudos epidemiológicos, nós vimos uma prevalência de... O último dado que nós temos é mais de 73% de animais infectados no Brasil. Sendo 100% dos animais positivos. Tá? Das granjas positivas. 100% de granjas positivas nesse trabalho recente. Agora, dos dois últimos anos para cá, e 73% de animais positivos, infectados. Então, é um número muito alto, né? Agora, a granja precisa entender o retorno sobre o investimento da vacinação. Então, assim, qual é o uso de antibióticos que a granja, por exemplo, utiliza? Às vezes, como eu falei, isso mascara o desafio. Às vezes, o produtor não está enxergando o problema porque ele está usando muito antibiótico. A partir do momento que ele fala, não, a conta é essa, eu gasto tanto por animal e eu vou gastar tanto vacinando. Qual vai ser o retorno sobre isso? Qual vai ser o benefício? Então, assim, são critérios que cada sistema de produção tem que ter o seu. O desafio, ele não é igual para todos. O custo não é igual para todos, né?
Esses antibióticos, eles trazem algum malefício para o ser humano?
Sim, alguns antibióticos, e eu acho que é muito, muito bom você tocar nesse tema, porque a gente fala muito de saúde única, que é a relação entre o animal, o ser humano e o ambiente.
A One Health.
One Health, perfeito. Então, muito legal você tocar nesse tema. A gente tem moléculas que são utilizadas tanto em medicina humana como em medicina veterinária. E essas bactérias, elas podem ter mecanismos de resistência cruzada. Então, você imagina a situação, né? Você muitas vezes está precisando de uma medicação e essa medicação ela for resistente ao patógeno, né? Enfim, à sua infecção, por conta de um uso em medicina animal, em saúde animal. E o Brasil, isso é preocupante. Então, por isso que existe essa pressão por reduzir os antimicrobianos na produção. Para que a gente preserve essas moléculas, reduza essa resistência bacteriana. Isso dentro da suinocultura, nós já temos muitas populações, muitos casos de resistência bacteriana. Você faz um tratamento, o tratamento não funciona. Por quê? A bactéria está resistente. Aí você muda a droga e vai e utiliza aquela mesma droga. A bactéria gera mecanismos de resistência àquela nova droga. Então é uma bola de neve. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que olhar o problema na raiz dele. O antibiótico, ele serve para tratar doenças. Tratamento e não prevenção. Então, são moléculas que nós sempre vamos precisar delas. Mas a gente precisa preservá-las. Precisamos preservar.
E é interessante você colocar isso, porque a gente mesmo, enquanto ser humano, tem o hábito de usar antibiótico por qualquer coisa, né? Deu um probleminha ali, mete um antibiótico, né? E muitas vezes fica ali 10 dias tomando antibiótico, sem.
Não há necessidade, muitas vezes, né? Você teve febre? Você tem sinais de uma infecção? Não, me doeu a garganta. Muitas vezes você não precisa de um antibiótico. Então, eu acho que esse é o ponto principal.
Brenda, gostei de conversar com você. Gostei de entender um pouco mais de suinocultura. De
que
saber
bom,
que tem novas soluções aí. E eu gostei muito de você colocar essa questão da prevenção, né? A gente volta lá na mãe, lá na avó da gente, que a gente achava que era antiquado, que era velho, né? Quando falava assim, olha, prevenir é melhor do que remediar.
Exatamente, sempre. É uma premissa, é uma máxima que vale para tanto para os suínos como para a gente mesmo.
Como para a gente mesmo. Muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Volte mais vezes, vamos falar mais de suíno, vamos entender mais. Porque além de a gente gostar do bichinho, né, a gente gosta da carne, do porco também, que tem caído no gosto do brasileiro cada vez mais, né?
Claro, e só está crescendo o consumo de carne suína.
Legal, bacana. Obrigado, viu?
Muito obrigada. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho aí dos nossos conhecimentos, enfim, das inovações que a MSD tem trazido, tá? Estamos aí à disposição para qualquer dúvida.
Ok, foi um prazer. Gente, conversei com a Brenda Marques, gerente técnica de suinocultura da MSD Saúde Animal. E ela falou tantas novidades, tantas coisas boas, trouxe dicas importantes. E você talvez tenha uma criação no seu quintal, mas essas dicas, ela vale para você. Ela não vale só para a suinocultura comercial, ela vale também para você que tem uma criação caseira. Nós falamos sobre a saúde intestinal e os impactos na produção e no bem-estar dos suínos. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, gente, com a graça do nosso bom Deus, nós estaremos de volta aqui na Morada do Sol FM a partir do meio-dia. Que Deus te abençoe grandemente. Fica o meu abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.